Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Pontualmente 7:01. Bom dia para você que está aqui na audiência da ABC. Estamos chegando com o programa Semeando a Boa Nova. Você esteve até agora há pouco aí com o Adinel Ramos. Obrigado a ele que está deixando aqui as instalações da ABC. Antes você esteve com o Valdeci Matioli. Agora você vai ficar conosco até as 8 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda e debate temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você pode ouvir o Semeando a Boa Nova também pela internet, www.radioabc.com.br, ou ouvir o programa quando você quiser, porque ele fica guardadinho lá no www.semeador.org. A nossa equipe toda a postos na técnica, o Valdir Manente, na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins, nos comentários, o Hélio Delanossi, e lá na mesa de som, fazendo esse som maravilhoso chegar até você aí, o pai da Marilis, o Luiz Carlos, o LC. Também aqui nos comentários, o Marinho Bardella, também está com a gente aqui, chegando aqui no estúdio, sentando aqui nesse momento, o Marinho Bardella. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito atual: filhos, o sim e o não. Quando é que a gente fala sim para o filho? Quando é que a gente fala não para o filho? Para isso nós trouxemos aqui, a nossa produção trouxe aqui o convidado, o Hércules Fernandes Ervilha. O Hércules é um grande trabalhador da Seara Espírita, atuante lá na Seara das Fraternidades de São Caetano do Sul. Hércules, bom dia, seja bem-vindo ao Semeando a Boa Nova.
Muito bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes.
Nós aqui estamos prazerosos de tê-lo aqui conosco. É comum ouvirmos falar que hoje em dia não se educa as crianças impondo-lhes certos limites. No programa de hoje nós vamos abordar essa questão de acordo com a filosofia espírita codificada por Allan Kardec. Hércules, quem são os principais responsáveis pela educação das crianças, os pais ou os professores?
Pela educação, não há dúvida nenhuma que são os pais. Uhum. Como diz a própria doutrina espírita, o pai e a mãe são as primeiras imagens de Deus que a criatura que está chegando aqui na Terra vai encontrar. Então é o pai que vai dar o exemplo, a mãe, o carinho, o aconchego. Cabe depois aos professores ajudar a trilhar, a organizar o pensamento, mas a base moral, sem dúvida nenhuma, vem de casa.
Agora, Marinho, existe uma preocupação na sociedade em relação à educação das crianças. Isso parece que todas as religiões se preocupam com isso, o próprio Espiritismo trabalha isso, mas vamos falar disso ao longo do programa. Agora, a sociedade não fala de preparar os pais para terem os filhos. Não temos escola para os pais terem filhos. Tem depois que o filho nasce, vai para a escola, aí vai, o pai leva lá o problema dos filhos, etc. Por que que não se educa os pais para eles serem pais? Não se educa o adulto para ele ser pai, ser mãe? Tem alguma razão específica para isso, Marinho? Será que não seria mais fácil preparar os pais antes deles serem filhos, antes de casarem? Ter filhos seria uma disciplina nas escolas? Não seria bom que fosse assim, Marinho?
Bom dia, querido ouvinte. Seria ótimo se nós pudéssemos fazer isso. Mas, de uma certa maneira, eu acho que essa pergunta que você nos faz, Toribio, está muito relacionada com o nível de educação do nosso povo, né? Quando nós estamos nos aventurando, quando nós estamos iniciando alguma atividade, em qualquer campo, nós gostamos de compreender aquilo, né? Vamos fazer vamos aprender a falar um idioma, nós vamos aos livros e vamos estudar como é que aquilo funciona. Vamos a um emprego novo, nós queremos de alguma maneira compreender como é que aquela empresa trabalha, quais são os princípios, quais são os valores. E muitas vezes nós até vemos criadores, às vezes, né, de certos animais domésticos que, quando vão adotar, vão buscar, vão se esclarecer e tudo mais. Está muito relacionado com a consciência que a gente tem da responsabilidade ou de alguma atividade que a gente vai fazer. E, dado que é tão natural nós termos filhos, né, que todos os casais, de alguma maneira, têm filhos, acreditam que aquilo seja uma coisa que é simplesmente ligada com a procriação e que tudo mais acontece automaticamente, nós acabamos nos preparando para aquilo e vamos aprendendo ao longo do tempo. Agora, nos povos mais adiantados, nos povos mais, mais educados, mais cultos, a coisa não é bem assim, né? A gente percebe que as pessoas, inclusive até mesmo na questão do planejamento familiar, que nós havíamos já discutido no programa anterior, se preparam e planejam esse tipo de coisa, né? Uhum. Mas aí vem muito a importância da religião, vem muita importância da doutrina espírita, né? Que à medida que nós estudamos, que nós aprendemos, vamos conhecendo as nossas responsabilidades, vamos conhecendo o papel como que foi colocado pelo Hércules, né? Se nós tivermos consciência de que nós somos, como foi aqui colocado, o primeiro contato, quando chegamos ao mundo, com quem representa Deus, que são os pais, a consciência dessa responsabilidade, a consciência, só isso já nos leva a preparar, né? É, já nos leva a buscar, puxa vida, uhum. Como é que eu vou fazer isso melhor?
Já, né? Deixa a pessoa preocupada, pensando. Aliás, a educação das crianças de uma maneira adequada, de uma maneira centrada, de uma maneira efetiva, deveria ser a preocupação de todo ser humano, não só dos pais, né? Mesmo daqueles que convivem com as crianças, porque se as pessoas pensarem, tivessem a consciência do que é uma criança, independentemente de ser um espírito que veio aqui para continuar a sua evolução, etc., a criança é a continuidade da espécie, é a continuidade da vida, é a continuidade daquele adulto que está ali ou daquela sociedade. Então deveria haver uma preocupação constante de todo mundo, né? A vida em sociedade, né?
Eu já estou naquela fase de querer precisar ler alguns livros para saber como é que eu sou avô.
Aqui com os netos, né? Aliás, uma tarefa muita responsabilidade, muito importante, essa importância também. Mas hoje o tema não é netos, o sim e o não. O tema de hoje é filhos, o sim e o não, né? Mas, o Hércules, deixa eu perguntar uma coisa para você. Na sociedade moderna, na vida moderna, a gente escuta aí, você foi muito tolerante. Tem algumas pessoas que dizem assim que a nossa geração atual estragou os filhos, né? Porque os filhos estão aí sem limites, fazem o que querem, etc., né? Então, a pergunta é assim, os pais devem impor limites aos filhos, devem mostrar a sua autoridade junto aos filhos, ou eles devem tolerar, nem que seja em partes, né, o que os filhos fazem? Como é que é essa relação, hein, Hércules?
Eu gosto muito de trazer a base humanista da psicologia, que fala, você deve acolher a criatura, o indivíduo, mas direcionar o comportamento. Então, por exemplo, o pai vai dar uma repreensão ao filho. Deixar bem claro, filho, eu te amo, mas não aprovo o que você fez. Essa separação. Porque se não houver uma base, um pilar para a criança poder observar, estabelecer uma matriz, um caminho, ela vai se perdendo e causa um sofrimento na criança. Pai que não sabe falar não, está causando um sofrimento profundo na criança. Porque ela instintivamente espera esse direcionamento. Então, se ela não percebe uma base, pelo contrário, vai sendo criado um adulto com baixa autoestima e com insegurança. Parece um paradoxo, né? Perfeito. Mas não é.
Perfeito. Sérgio, você queria fazer um comentário?
Uma pergunta para o Hércules. Você falou que instintivamente a criança espera, às vezes, até um não. Pensando do ponto de vista do espírito, nós sabemos que somos espíritos milenares. Sabemos que nós encarnamos e reencarnamos várias vezes. Existe uma situação, ou é normal, ou seria aceitável, que muitas vezes os filhos reencarnam exatamente com o objetivo dos pais darem a ele uma certa educação, com o objetivo dos pais tirar desse espírito certos maus hábitos que ele vem acumulando ao longo dos séculos? Está certo a gente pensar desse jeito?
Nossa, é perfeito. Eu me lembro de um curso que eu fiz com o professor doutor Sérgio Felipe, lá dentro da USP, Medicina e Espiritualidade. E ele falava do papel dos pais, da importância. Então, quando nós olhamos por essa questão da vida do espírito, que até independe de religião, o doutor Sérgio sempre frisava, e vários outros estudiosos, o conhecimento da vida espiritual, no futuro, vai ser universal. Não importa a religião da pessoa, se ela tiver essa consciência da continuidade da vida, muda toda a base da educação. Então, a sua colocação foi perfeita, porque se eu parto do princípio, né, da ótica, eu estou recebendo, é um ser que está ali muito antigo, que já tem uma bagagem, num corpo de criança. Aí muda a minha perspectiva. Então, muito provavelmente, no atual estágio que nós vivemos, várias das crianças que estão chegando, elas precisam de um direcionador, que é uma das últimas oportunidades para ela conseguir conviver e aprender mais um passo nessa maravilhosa jornada que é aprendermos a amar.
Quer dizer, a responsabilidade dos pais, então, é maior do que aquela que a gente imagina, porque muitas vezes os pais estão tendo oportunidade de passar valores que vão servir para a eternidade para esse espírito. Seria isso?
Exatamente. Na nossa linguagem, são valores. Se a gente pega a linha psicanalítica, os psicólogos, eles vão falando, é a formação do senso moral. Isso que é lindo. Então, conforme a área que a pessoa se especializou, ela vai dando nomes. Mas, no fundo, estamos falando dessa matriz, que é acolher o espírito e ajudá-lo a crescer.
Aliás, reforçando isto que foi colocado aqui pelo Hércules, né? Aqueles dos nossos ouvintes que estão tomando contato agora com a doutrina espírita, vale destacar que no Livro dos Espíritos, que foi escrito por Allan Kardec, organizado por Allan Kardec, né, escrito pelos Espíritos, há uma pergunta específica nesse sentido, né? E a resposta que os Espíritos deram é que a maior responsabilidade dos pais é exatamente cuidar de eliminar as más tendências com que os espíritos reencarnantes na condição de filhos trazem, né? E há um tempo para isso também, né? Porque não é uma coisa que a gente pode fazer depois e grande, não é?
Exatamente. E o que acaba sendo interessante, até o século XIX, então posiciona 1800 e pouquinho, não é tão longe assim, a criança era vista como um pequeno adulto. Então se forçava atitudes, etc e tal. Então, no fundo, o que que tinha? Havia um senso comum que eu estou recebendo uma criatura que está crescendo fisicamente, mas que ele já vai ter uma série de atributos, uma série de missões para fazer aqui. Graças a Deus, se compreendeu, não, nós temos que tratar a criança como criança e o adulto como adulto. E aí facilitou, se abriu espaço para estudar, para perceber melhor a criança. Mas o que eu chamo a atenção, mesmo sem todo o conhecimento que se tem hoje, já se olhava, opa, vai virar um adulto? Deixa eu começar a me preocupar desde agora. Então, conforme a humanidade vai crescendo, vai aprendendo a lidar melhor com toda a complexidade que envolve uma vida humana.
Programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Filhos, o sim e o não. Vamos falar sim e falar não para os filhos. Quando falar sim, quando falar não. O nosso convidado de hoje é o Hércules Fernandes. O Hércules é lá da Serra das Fraternidades de São Caetano, aliás. Um abraço muito especial lá para os nossos ouvintes lá do Serra das Fraternidades, o Edson, que está sempre na nossa audiência. O Edson disse que nos ouve no carro, ele está se deslocando nesse horário aqui. Então, um abração para ele, que está na nossa audiência. A Valquíria também, grande frequentadora lá do Serra das Fraternidades de São Caetano, também sempre na nossa audiência. Aliás, nos ouve há décadas a Valquíria nos ouve. Um abração para ela também. E o Hércules está com a gente hoje falando desse tema tão importante, filhos, o sim e o não. Deixa eu perguntar uma coisa para o Hélio Della Nossa. Hélio, essa questão que nós estamos colocando aqui, desses limites, dessas tolerâncias que os pais têm com os filhos, não, essas situações de não tolerar, essas situações de não considerar o filho no seu desejo, na sua vontade, etc., tolerar, deixar tudo. Deixa o filho fazer o que quiser, faz à vontade. Você não pode criar aí um problema na família, não pode criar um problema dentro do lar, etc. Não pode haver uma inversão de comando. O pai acaba sendo mandado pelo filho. Não pode acontecer isso, velho. Então, o pai e a mãe, né? Evidente.
Então, né? O Kardec já tratou desse assunto também, né? O Kardec foi um educador, né? Allan Kardec foi um educador emérito, né? Discípulo de Pestalozzi. Ele era um pedagogo, acima de tudo um pedagogo, Kardec, né? E ele disse que nós temos que ter a doce severidade, né? A doce severidade é uma... Nós temos que ser severos e doces, né? Ao mesmo tempo. É, essa falta de equilíbrio na severidade, na doçura e no processo. E no processo do comando, ter um comando doce não é uma coisa aparentemente tão simples. Embora seja, mas parece que não é possível. Eu tenho que ser duro ou eu tenho que ser doce, né? Você tem que ser doce e duro, né? Quer dizer, uma doce severidade. Porque se você não for doce no comando, você, o teu comando tem que mostrar que você ama. Eu estou fazendo isso por você porque eu te amo. Por isso que eu estou fazendo isso, né? Por isso que eu tô fazendo, porque eu te amo. Porque se eu não te amasse, eu não faria isso. Eu deixaria você à deriva.
Quer dizer, o amor está ligado no processo educativo.
Educativo, no comando. Foi o que o Erickson falou agora há pouco mesmo. Isso. Você, ó, eu te amo tanto que eu tenho que te comandar. Se não te amasse, eu deixaria você fazer o que você quer. E a criança, o adulto mesmo, no comando mesmo de equipes, ou quando adulto, de empresas, ou você como chefe, é a mesma coisa. Não muda muita coisa ao longo do tempo quando você tem pessoas sob o seu comando. Ou seja, você tem que ser doce. Tem que mostrar que você as ama, que você se interessa por elas, né? Por isso é que você as comanda, né? Por isso que você assume, que você se envolve, você está ali ligado, você até faz alguma coisa junto com elas, ou até muitas vezes quando elas são incapazes, até por elas, né? Mas tem que parecer que você está fazendo junto com elas, né? Quer dizer, a criança ela tem que ver que você está fazendo junto com ela. E não por ela, e não que ela faça alguma coisa por você. Eu falo, nós estamos fazendo juntos, nós estamos crescendo juntos e estamos fazendo juntos. Então, o que você não faz, porque eu também não faço. Né? Porque ninguém deve fazer isso daí. Né? Quando você colocou os limites, não é só você. Ah, você não faz, mas eu faço. Não, ninguém faz, né? Isso não se faz. Né? Isso não se faz. Isso se faz. O que se faz, vamos fazer junto. Isso não se faz, ninguém faz. Ninguém faz. É fundamental essa coisa.
Muito bom. Hércules, vamos fazer um bate-bola aqui, vamos. Perguntas e respostas igualmente rápidas. Ainda vale o faço o que eu mando e não o que eu faço?
De jeito nenhum.
Não vale mais.
Eles estão muito espertos hoje.
A frase criança educada é um adulto sadio? Ainda vale isso? É verdadeiro ou é falso isso?
Sem sombra de dúvida, é verdadeiro. Depois eu até tenho uma historinha para contar.
Tá bom. É possível, como o Hélio falou aí, ser firme, sem magoar?
É possível e é desejável.
O plano espiritual pode ajudar os pais na educação dos filhos?
Pode, desde que o pai se abra para isso. Porque se ele falar, quem manda aqui sou eu, o plano fala, nós respeitamos.
E os pais também aprendem na educação dos filhos?
Os pais aprendem porque eles conseguem resgatar a própria criança ferida.
Conversar de maneira amigável ajuda na educação?
Ajuda, mas o que eu adorei, que o Hélio falou, é papéis. Pai é pai, filho é filho. Se não tiver definição de papéis, vai dar confusão.
Perfeito. Está aí o Hércules nas brilhantes explicações que foi aprovado aqui no bate-bola. Sérgio, o que falar?
Deixa eu pegar uma expressão que eu acho importantíssima. Eu via que até o Marinho gostou. Crianças feridas, né? Resgatar crianças feridas. Você podia se estender um pouquinho mais nesse assunto? Isso estaria ligado também naquela outra expressão que costuma se falar, vítimas de vítimas?
Vítimas de vítimas, também gostei, fiquei até arrepiado aqui.
Você tem que contar uma historinha, que você prometeu que ia contar uma historinha.
Posso contar uma historinha, então?
Responde para o Sérgio, aí
depois eu respondo para o Sérgio, depois eu conto a historinha.
A historinha era sobre aquela frase, criança educada é um adulto sadio.
É, que é sobre os papéis. Então, voltando à criança ferida. Nós trazemos no nosso psiquismo, no nosso jeito de ser, uma série de feridas da nossa própria infância. Então, quando o Hélio falou no trabalho, adorei também o paralelo. Porque no trabalho, nós levamos essa bagagem. Às vezes, nós olhamos para o chefe como se fosse o pai. Confundir os papéis, fica difícil o relacionamento humano. Então nós levamos para a sociedade, às vezes aquele nosso lado que foi magoado, aquele nosso lado que foi machucado, e muitas vezes manifestamos uma indelicadeza, uma raiva, uma dificuldade de lidar com o outro, é uma ferida profunda que estamos levando. Então, no fundo, quando a humanidade perceber que se tratar com amor e direcionamento às crianças, aí é óbvio que no futuro não vamos ter fila dupla para pegar os outros filhos na escola. Nós vamos ter um pouco mais de educação, o respeito ao coletivo. Eu estava outro dia em São Caetano, uma padaria linda. uma mulher com um carro espetacular, comprando lá o que queria. Parou na porta, porque estava chovendo, pegou um chiclete e jogou um papel do chiclete na frente da padaria linda. Então, estou falando de pessoas de posse, provavelmente muito bem instruídas. De onde que vem tudo isso? Nós vamos ficar bravos com ela? Não. É uma falta da consciência do coletivo. A pessoa começa a se preocupar com o entorno. Para que que eu vou pichar o muro do outro se, na verdade, o belo que faz bem para o espírito? Então, no fundo, o efeito vai ser um efeito cascata e dominó. Aí sim, nós vamos conseguir construir um planeta bem diferente.
Agora, Hércules, você está falando aí das conveniências, etc., né? Os pais, os professores, deveriam colocar regras no cotidiano das crianças? Ou seja, deveriam dizer não quando conveniente? Deveriam usar a prática do não?
Eu acho que aí talvez caiba já a historinha que eu queria contar. Uma mãe foi acordar o filho, falou: filho, chega, você está atrasado, precisa ir para a escola. Não, eu não vou para a escola. Você vai para a escola sim, filho. Não, mamãe, eu não quero ir não. Eu vou te dar 3 motivos pelos quais eu não vou. Motivo número 1, os funcionários não gostam de mim. Eu chego perto, lá na escola, eles já viram as costas e saem falando alguma coisa. Número 2, os professores não gostam de mim. Toda vez eu percebo que eles estão falando de mim. E número 3, os alunos não gostam de mim. Eu vejo que eles fazem caricatura, piadas. Então, definitivamente, eu não vou para a escola. Ah, você não vai não, filho? Pois eu vou te dar 3 motivos pelos quais você vai. Número 1, você entra às 7 e já são 9:30. Número 2, você tem 45 anos. Número 3, você é o diretor da escola.
Olha, eu quero reproduzir aqui. O nosso ouvinte não está vendo, aliás, nem você pela sua posição aí, mas o Luiz Carlos, que é o nosso operador aqui, o nosso grande sonoplasta aqui, está aí batendo palmas. Bate palma, Luiz, está batendo palmas. Você não tem as palmas aí, as palmas? Vai colocar palma agora para você. Ele gostou dessa historinha, vai colocar as palmas aí.
Que legal.
O Luiz Carlos é o nosso homem que cuida. Olha lá.
Que bom.
É o nosso homem que cuida dos botões mágicos. É realmente uma história interessante. É o que você falou agora há pouco, né? É o adulto sadio, que nasceu do Cadeirão. Tem 45 anos. Né? Então tá aí.
Ainda não percebeu o papel que ele tem na sociedade.
Agora, Hélio, deixa eu perguntar uma coisa para você. É muito comum hoje em dia a gente escutar assim: não, vamos negociar. O pai fala assim: não, agora você tem. Aliás, isso é uma orientação para alguns psicólogos, não para os pais. Não, negocia com seu filho. Você faz uma negociação. Existe negociação entre pai e filho? Porque o Hércules falou uma coisa agora importante aí, agora há pouco, que eu achei muito interessante. O Hércules disse assim: pai é pai. Amigo é amigo. Exatamente. O pai não pode confundir o papel dele com o papel de amigo. Pô. Amigo é a coisa mais bonita do mundo. O amigo é aquele cara que nunca fala os teus defeitos, só fala a coisa boa que você tem. E quando fala o teu defeito, ele não fala. Ele fala assim: ah, você é assim, mas não esquenta a cabeça, não. Pô, amigo é amigo, pai é pai. Dá para negociar com o filho, Hélio?
A palavra negociar pressupõe o seguinte: pressupõe que você esteja, que os dois tenham razão, né? Tem os direitos nas coisas. E quando se fala de educação, não estamos falando de direitos, nós estamos falando de direcionamentos, né? Direcionamentos. Quando você entra para negociar, no processo que as pessoas entendem pela negociação hoje, você fragiliza, na verdade, a sua posição. Porque você fragiliza, você não fortalece. Porque numa negociação, os dois, é o ganha-ganha, os dois ganham, né? No processo educativo, quando você cede um lado, significa que você não estava totalmente certo, você não estava partindo da premissa de que você estava fazendo a coisa certa, você tirou um pouco da tua posição. Ah, mas eu era um pai, eu vou ficar mais brando porque eu estava sendo muito duro, né? Certo, então isso aí não existe nesse processo, isso, porque se você parte do princípio de que você estava de premissas corretas, né, não há o que se tirar para poder trocar, né? Agora, claro, o que existe não é negociação, existe, muitas vezes